Super Papo Seco, episódio 173, bué da fixe, 22 de abril de 2021. Estamos aqui para falar sobre videojogos, como sempre, porque é quinta-feira. Meu nome é Luís Henriques, estou acompanhado pelo Rui.
Ei?
E Filipe.
Boas.
Olá, Filipe.
Disseste Filipe?
Já, yeah, Filipe.
Ok.
Tens um problema, Filipe?
Não. Okay. Podes
mexer. Yeah. Filipe Duarte. Duarte, tu é Duarte de família ou Duarte...
Duarte,
lembra-me lá.
Duarte da mãe, Martins de Pina do pai.
Ah, ok. Não é tipo Filipe Maria?
Não.
Não, ok. Provavelmente já falaste sobre isto e eu já não me lembro.
Muito provável.
Yeah. Rui, tu tens um segundo nome?
Miguel. Ah, já foi mencionado aqui também.
É, pois foi.
Tivemos um episódio em que o chamámos Miguel, tipo, o tempo todo.
Foi por causa disso?
Sim. Sim.
Ok, bem.
Porque eu acho que me apresentei como Miguel ou qualquer coisa assim do género e a coisa colou, mas não é mentira. É o meu nome também.
Alguém te conhece como Miguel, tipo, neste planeta? Eu acho sempre estranho aqueles casos daquelas pessoas que têm... Não sei, tem dois nomes e para diferentes pessoas são conhecidas como ou diferente. Como João ou como Rui, por exemplo.
Acho que é comum com Anas.
Pois.
E eu tenho pelo menos duas amigas minhas que eu esqueço-me constantemente que elas são Ana qualquer coisa.
Então é o segundo nome que tu usas, não
é? É sempre foi.
Anos. Yeah. O meu caso do Pina vem da escola também do facto de haver dois Filipes. E de repente começaram a chamar a Pina para diferenciar e ficou.
Tu tens um segundo nome, Luís?
Sou Francisco.
Ai, pá, eu acho que isso
também já falámos sobre isto, mas não faz mal, às vezes é preciso relembrar.
Sou Chico.
O Chiquinho.
Chico. Luís Francisco. Ninguém me chama isso. Não temos cá o Diogo. O Diogo está a arranjar uma desculpa qualquer para não aparecer. Acho que ele odeia os nossos ouvintes. Acho que foi assim.
Ah, exato.
Estou farto daquela gente. Não vou gravar podcast esta semana. Há comentários. Obrigado às pessoas que deixaram comentários. Marcos Rodrigues, no episódio 172, disse: nunca tinha ouvido falar destas funcionalidades com o HDMI da PS4.
É verdade.
O Ricardo Moura também disse que não conhecia e não sabia de nada das funcionalidades.
Nós estamos sozinhos.
Hashtag homem velho triste. Eu entretanto, não sei se já tinha feito isto no último episódio ou não, mas vou dizer isto como se estivesse a dizer uma novidade. Já liguei esta funcionalidade na Xbox Series S e na PS4.
Ainda não fiz, por acaso.
É incrível. Agora carrego num botãozinho e tudo se liga magicamente.
Bem-vindo ao futuro, Luís. É bem-vindo fantástico. Ao futuro, Ricardo e Marcos. Não tem nada que agradecer.
Ao futuro que outra pessoa disse que já existe desde a PS3, né? Que é o João Pacheco, disse: a cena de controlar o PS com o comando da TV uso já há bastante tempo, já a PS3 tinha isso. Relativamente à PS5, consegui comprar a minha o mês passado e há também um erro muito parvo nos jogos da PS4. Se instalarmos a versão PS5 de um jogo em disco... Difícil de ler esta frase. Se instalarmos a versão PS5 de um jogo em disco, versão PS4, ele instala a versão PS4 na mesma.
A versão PS5 de disco?
Não estou a perceber.
Este deve ser para jogos muito específicos, então não pode ser com todos.
Desinstalei a versão PS4 do Assassin's Creed, mas no outro dia estava a jogar a versão PS5 e começou a instalar a versão PS4 sozinha a meio do jogo, só porque o CD estava dentro da consola.
Deve haver alguns bugs com algumas versões, então. Mas
O
único jogo que eu tenho físico que tem duas versões é o Hitman 3 e ele nunca me tentou instalar a versão da PS4. Portanto, deve ser com alguns jogos, não sei.
Alguma cena mal programada, o No Man's Sky também enfia para lá para dentro o Blu-ray e ele instalou, porque queres instalar 25, versão PS5? Sim, bora. E ele instalou só a PS5, não me chateou mais.
Mas pronto, eles dizem esta cena do HDMI já existia desde a PlayStation 3. Sinto que estive a perder muito. Perdi imenso horas da minha vida a pegar no comando da televisão e a ligar a televisão.
Também é falado nos comentários que não tem necessariamente que ser uma Smart TV, que algumas coisas acho que pelos vistos não é obrigatório, mas tem que ter algumas funcionalidades que pronto, para além do normal, né? Mas, pá, eu também só tive Smart TV relativamente, pá, tipo, aqui há um ano e tal, nem sei se já fez 2 anos, portanto, só estive a perder este bloco de tempo.
Mas é que é assim, na altura da PS3 não, já havia Smart TVs.
Se houvesse, acho que iam ser caríssimas.
Acho que estavam a aparecer.
Ainda se jogava em CRTs e não sei o quê.
Eu acho que a minha PS3, durante o tempo de vida dela inteira, não foi ligada a uma televisão HD.
A sério?
Porque eu não tinha. Eu não tinha.
Eu tinha ligado a um CRT, um Sony Vega, e a meio da PS3 transitei para uma HDMI a 720p. Não era ainda fazia 1080i. Mas não fazia 1080p.
Eu comprei um monitor, a minha PS3 estragou-se, eu comprei um PC e comprei monitores, e depois tive uma PS4, e aí sim a PS4 já ligou ao monitor 1080, etc. Mas antes disso, PS3 comigo, coitadinha, foi sempre má resolução.
Eu acho que é importante mencionar o quantas funcionalidades existem, eu vejo que a malta não existe. Por exemplo, o meu home cinema, ou quase todos os home cinemas, este é um de 2014, tem ARC que permite, por HDMI, ser controlado, por exemplo, por todos os outros sistemas. Ou seja, eu quando ligo a televisão, eu ligo a PlayStation e o home cinema ao mesmo tempo. E controlo o volume do home cinema pelo comando da televisão.
Ou seja, quando tu ligas a televisão, ligas tudo ao mesmo tempo? E se tu quiseres ligar a televisão sem ligar isso tudo?
Na televisão, por exemplo, eu posso mudar a opção. Imaginem, eu ligo a televisão, eu ligo o home cinema e a PlayStation. E aquilo está tudo sincronizado, ou seja, o HDMI que sai da PlayStation 5, depois a televisão dispara o áudio em Dolby Digital e DTS para o home cinema. Ou se tem um lagzinho de milissegundos por fazer esta volta toda, mas é um bocado imperceptível. Principalmente em game mode. Se eu quiser desligar o home cinema, posso, porque eu nas opções da televisão posso escolher, tenho lá um menuzinho e quase todas as smart TVs fazem isto, podes regressar ao áudio só da televisão e o home cinema desliga-se automaticamente quando eu faço isso.
Não, mas eu estava a perguntar com a consola, é tipo, eu quero ligar a televisão mas não quero ligar a consola.
Ah, ok, neste momento como eu tenho vou explicar, como eu tenho montado se eu ligar a televisão, ele liga a televisão e o home cinema. Se eu ligar a PlayStation, eu ligo a PlayStation, a televisão e o home cinema.
Isso já me faz um bocadinho mais sentido.
Pronto.
Isso parece-me bem. Sim.
Se a minha mulher ligar a televisão, ela não liga a PlayStation.
Pronto, é isso.
Mas se ela for ao Netflix, tem a televisão e o home cinema todo automaticamente sincronizado. Não tem de estar... O comando do home cinema está a apanhar pote. Já há bué de tempo está... Está virado... Vira-se para baixo os botões, que é para não apanhar pó nos botões de baixo.
Pá, desde que a gente falou nisso no podcast, já tive para ir lá, mas como é que se chama mesmo a funcionalidade já agora?
Tens o HDMI Link, é o que está na PlayStation. Yeah, okay.
Ah, eu tenho que ir lá ativar isso, ainda não fui por preguiça.
O J3Core3PT10 disse: utilizo o comando da TV para controlar a PS há algum tempo, bastante útil para dar um saltinho à Store para ver o que há de novo e promoções. Em relação aos jatos de vómitos madrugadores, vou ser pai em julho e tenho de me precaver. Será que o meu capa para a chuva ou um saco de lixo daqueles grandes com buracos para a cabeça e braços ameniza os possíveis estragos? Grande abraço e mantenho a coisa esteladíssima.
Bem, antes de mais nada, parabéns.
Parabéns.
Vai ser fixe.
E quanto aconselhos deixo isso para o Luís?
Eu acho que eu gosto da ideia, eu admiro a ideia, sobretudo, mas... dormir com uma capa de chuva ou um saco de lixo, não sei, parece-me um pouco cómodo e vai fazer muito barulho.
Faz bom barulho, um gajo de virar.
E vai acordar o bebê, a não ser que a cada vez que ele acorde tu ponhas o saco de lixo rapidamente, que é só para o caso.
Ou então,
sim.
Ou então, se tu meses antes de precaveres e forrares a tua cama de saco de lixo, vais-te habituando ao som de dormir à volta daquilo e depois podes dormir com o saco de lixo por baixo e de repente tipo, tu já estás habituado, já não custa nada.
Uma pergunta... Faz todo sentido.
Não, que repara, eu faz todo sentido, porque no caso do apocalipse já estás habituado ao som do plástico a tapar-te o corpo, tipo... Quer dizer, é uma cena. Então, mas vocês não estão habituados a dormir no meio do entulho e da destruição? Assim? Com chuva radioativa a cair em cima? Natural. Yeah, normal.
Yeah, super.
Vocês usam protetor de colchão? Estão perguntando, não tem nada a ver. Sabem? Antes do lençol,
eu sei o que é. Não uso.
Há quem usa um protetor de colchão.
Yeah, mas eu não uso.
Há uns de plástico, eu odeio, faz bué barulho e são bué incómodos. E há uns de que são uma espécie de segundo lençol, basicamente. Eu não uso.
Então eu descobri que isso era uma cena há relativamente pouco tempo e foi. Houve várias reações à minha volta de o quê? Tu não usavas um protetor de colchão até agora? Achar que era o padrão, de repente achar que era o padrão, toda a gente tinha, só eu é que não tinha um protetor de colchão.
Mas quando tu dizes protetor de colchão, é aquelas cenas que têm que os cantos são arredondados e tipo.
Não, isso é só o lençol, não, como é que
pronto,
se chama?
É que isso eu uso. Pronto, okay.
Se não usasses isso, eras doente.
Né? Não, exato, estava a dormir diretamente na colchão.
Isso é repugnante, tudo max. Não, mas há outra cena que é pôr por baixo disso uma cena extra que é plastificada. Sim, pronto,
isso não, nem pensar.
E com. Eu passei a usar e.
Passaste a usar? Ok.
Digo já ao. Bem, não sei o nome real dele, mas ao Jo3Core3PT10.
Isso deve ajudar com projetos.
Que é uma cena. Como é que se diz? Imprescindível.
Ok.
Se fores pai e tiveres um bebê a dormir.
E se tiveres que mudar a roupa da cama constantemente.
Exatamente, para proteger o teu colchão de odores e de. E de tudo mais. E de bactérias de porcaria que vai haver naquela cama. Mais tarde ou mais cedo. Fica a dica.
E para a dica.
Yeah. Jogámos jogos. Jogámos, então não jogámos. Eu acabei o Sunset Overdrive.
E então que tal?
Entraste em Overdrive? Sim.
Curti mesmo bué do jogo. Acho que ainda teria conseguido jogar de bué mais. Estava já naquele modo. Vou ficar aqui a fazer as side quests. Não, as side quests não. Apanhar os collectibles todos a ouvir podcasts. Mas tive assim uma cena de. Fui contra o meu instinto e apaguei o jogo. Não queria entrar nessa espiral de estar ali anos a jogar aquilo. Apesar de eu curtir bué, estava-me a saber super bem apanhar tudo porque é fixe deslocar-se naquele mundo. O jogo tem muita piada. Tem cenas bué quebrar a quarta parede, que às vezes é bué hit and miss nos jogos.
Mas, sim.
Yeah, é tipo, estou a tentar ser engraçado, mas não tenho piada nenhuma. Mas, mas aqui funciona bastante bem.
Okay.
É fixe, às vezes há bosses em que, não sei, por exemplo, a personagem no meio de uma cutscene gigantesca, épica, chega até vai ao ecrã e tira a barra de vida.
À
sua barra de vida e dá com a barra de vida no inimigo, tipo como golpe final. Isso é assim.
Ok, isso eu curto isso.
Tem boa estilo.
Piada.
Yeah.
Essa cena, desculpa, Luís, de interromper. Essa cena de ter piadas que tu não te ris faz-me sempre lembrar quando estás no cinema, ou quando estávamos no cinema, e era um filme de comédia.
Eu já fui no cinema, entretanto.
Ok, boa. Mas. E tipo, é um filme de comédia e toda a gente se ri bué de tudo o que está a acontecer e de repente há uma coisa que acontece, ninguém se ri excepto uma pessoa no meio do cinema todo que se ri bué. E tu fica toda a gente assim a olhar e o gajo fica bué, espera, mas ninguém se riu. E isso é bué engraçado. Ou seja, esse tipo de piadas no Sunset Overdrive é para este tipo de pessoas. Não?
Talvez. Eu acho que é mais bem sucedido do que isso.
Acho que é daquele tipo de piadas que são tipo minimamente espertas, não vai pôr ninguém às gargalhadas, mas que é fixe.
Há um assoprar de nariz relativamente forte. Okay.
Com um bocadinho mais de força.
Tive ali uma data de bugs no fim do jogo, as últimas cutscenes. A última, felizmente, não. Sério? Mas quando eu estava. Estava tipo. Bem, a primeira foi a tipo. Cutscene, vamos para a última missão. E é uma cutscene que dura 2 minutos. E eu fiquei a olhar para. É um plano bonito, mas não era o plano que devia estar a ser mostrado. Que era tipo um plano por baixo da terra, a ver-se os prédios. Sabem aqueles prédios ocos de videojogos, ok? Uh-huh. Que não tem nada lá dentro. E durante 2 minutos fiquei a olhar para aquilo e fiquei... Foi curioso, foi uma decisão artística interessante. Na última missão é um bocado estranho. E depois, o boss final, que tem aquela típica, aquelas típicas 3 fases de boss final.
Sim, clássico.
E entre fases há uma cutscene, que era mais uma vez esse plano por baixo da terra, a mostrar-me o vácuo do mundo. Okay. Estava a ser tipo, porquê? Porquê que isto está broken no fim do... Do jogo.
Tu é tava, que se calhar não percebeste.
Se calhar estavas com uma beta assim, 3 anos depois.
Não, era, não. Era uma piada meta.
Uma piada da meta. Pois, também pode ser. Também pode ser.
Yeah.
Já está a um nível que eu não compreendo.
já ultrapassou.
Aqueles memes que tu precisas de ler, tipo 2 anos de memes para perceberes o que é que é.
Dois anos de memes.
É verdade, há uns memes que eu nem sei o que é que se passa aqui.
Tipo, estás condenado a 2 anos de memes.
Uau.
Tens que lê-los todos. Prisão.
É isso, curti bué. Agora não sei bem o que é que vou jogar.
Epá, tens uma Xbox, aproveita para jogar uns exclusivos, man.
Olha, epá, tipo o quê?
Joga o Gear 5. O Gear 5 eu já tinha jogado se tivesse Xbox, por exemplo.
Mas não faz mal não ter jogado 1, 2, 3, 4
Se fores eu, jogavas o primeiro, mas tu não és doente como eu, portanto eu diria que acho que sim, parece-me ser uma boa
introdução. É que eles devem estar lá ainda por cima, devem estar lá todos.
Devem lá estar todos, sim. Mas é possível, o que pode acontecer é que tu começas pelo primeiro e depois cansas-te um bocado.
Yeah. Eu já desisti do Halo, por exemplo.
Ok.
Se tiveres muito... Eu só fiz isto uma vez, que é... Opa, se tiveres mesmo numa de... Epá, mas eu gostava de saber da história anterior... De certeza que no YouTube alguém fez um vídeo a fazer o resumo da história.
Aquilo que eu ouço sempre, eu acho que o 5 está minimamente associado com o 4 por causa de personagens. Mas aquilo que eu sempre ouvi é que o 4 é que é o mau jogo da série. Ou pelo menos o menos bom, não sei.
Ok.
Portanto, eu diria que no máximo talvez tenhas que ver algum recapzito.
É uma boa hipótese.
Eu curtia, esse era na boa dos que eu mais curtia jogar.
Estava a pensar, Arkham Knight.
O Arkham Knight
é fixe. Nunca
joguei, o terceiro, nunca joguei.
Tão mal amado.
Também estava a pensar, este é um bocadinho mais aleatório, o... Aquele jogo que foi bué hype e depois toda a gente cagou nele outra vez.
Qual?
Aquele do parkour com paredes vermelhas e azuis.
Dying Light?
Não.
Mirror's Edge?
O Mirror's Edge Catalyst, olha aqui.
Epá, eu joguei o primeiro, eu gostei do primeiro, mas muitos anos depois de ele ter saído. Mas
eu gostei do primeiro. É um bom jogo de 5€.
É isso, e diverte, é fixe, não é nada especial, mas é porreiro, é diferente. Aquilo que eu ouço sempre é que o Catalyst é pior.
O nome Mirror Edge Catalyst parece quando vais a um mecânico e ele quer-te tirar uma peta, tipo, olha, aqui o Mirror Edge Catalyst
que
avariou.
Que está aqui no recibo.
Sim, avariou e tivemos que mandar vir um da fábrica, um Mirror Edge Catalyst 2.0. Ah, sim, está bem, pronto, obrigado.
É uma cena que vai para debaixo do carro, pá.
Sim,
precisas do catalisador do...
No catalisador. O catalisador espelhado na aresta, sim.
Está ligado ao espelho, ao mirror.
Sim.
Ao cantinho do...
aresta.
Que é para, que é para o espelho não embaciar durante o...
Exatamente. E tu para poderes ter o controle remoto, o catalisador no espelho. Facilito.
Mil paus.
Todas as minhas conversas com os são mesmo essas... deve ser o melhor trabalho de sempre, mano. Seja um
mecânico.
É fácil. Um mecânico, porque é bem fácil fazeres um embuste, não é?
Devia haver um videojogo em que tu eras um mecânico e tu tinhas de conseguir avaliar a pessoa que vinha ter contigo para perceberes o nível. Será que esta pessoa percebe mecânica ou não? E tinhas de ter uma conversa para avaliar a inteligência.
Imaginar uma espécie de papers, please.
Exato, e tu tentavas-lhe vender, vou-lhe vender aqui um Mirror Edge Catalyst por 1000€, e a pessoa, ok, obrigado, ok, escapou, tipo, experiência mais 10, conseguiste, estás a ver? Tinha uma cena assim bem estranha.
Estou a curtir.
Eu acho que está aqui uma coisa.
As minhas idas à garagem, mano, para já, fenómeno número 1. Eu vou com a minha namorada e o homem está constantemente a falar para mim.
isso é um clássico, sim.
Quando
sim.
a minha namorada percebe 30 vezes mais do que é que se está a passar ali com o carro, não, isso, eu estou é um tipo cabeça, eu estou tipo Homer Simpson com uma caca a perceber zero do que está a acontecer. E depois, ou então, quando vou eu sozinho. E depois tenho que reportar à minha namorada o que aconteceu por telefone. É tipo,
não consegue, é tipo telefone é tipo, estragado.
Pá, não sei, ele falou-me de correias e lâmpadas e sei lá, man.
E cavalos, 150, sei que há cavalos.
Há cavalos, 150 euros cada peça, pá, não sei.
Parece, isso faz lembrar uma cena que aconteceu recentemente, que é o facto de a pessoa do outro lado, quando é um casal, decidir se é o homem ou a mulher que tem de falar. Aconteceu recentemente com a minha mulher, que foi fomos uma consulta, era a consulta dela, fui acompanhar, e o homem dos serviços administrativos está a falar com ela e com a minha mulher, então tem uma conversa, ele está sempre a olhar para baixo. E quando olha para cima, olha para mim e pergunta: então, mas vive nesta morada? E ficámos assim os dois a olhar um para o outro. Porque é que ele está a perguntar a mim? Mas eu respondi, tipo, e quando respondi, olhei para ela, é que percebi que ele era estrábico, tinha lentes de fundo de garrafa, e ele não estava a olhar para mim, ele estava com a cabeça desgraçada, estava a olhar para um lado, e então eu respondi-lhe, mas eu penso que eu respondi-lhe, pois é que que estúpido, história, ele não estava a olhar para mim.
Acabou com o maluco sorriso.
Não, pois é, percebemos, pois quando saímos dali para fora, ficámos a falar aos dois, pois ele é estrábico, epá, fogo, mas aquele primeiro momento em que ele olha para o lado, tipo.
Há um machismo muito inerente de estar no café, no restaurante,
completamente,
estar a falar só. É tipo, há qualquer coisa, é sempre falar com
sempre.
O homem, etc.
Eu não bebo cerveja.
Não, é isso, 100%.
Eu não bebo cerveja, a minha mulher bebe cerveja, pedimos uma cerveja e uma cola. Quem é que
recebe a cerveja, não é?
Estou sempre eu.
Bom. Tenho várias hipóteses e estou com pica. Okay. Não sei bem o que vou jogar.
Boa.
Será que o remaster do Mass Effect vai diretamente para o Game Pass? É que é questão.
É, pá, eu duvido.
A EA?
Pois é, com o EA Play, né?
Yeah, faz parte do catálogo da EA.
Olha.
É possível.
É possível. Era uma excelente escolha, digo-te já.
Yeah, curtia.
Mas tinhas que esperar mais 3 semanas.
Um mês?
Yeah. 3 semanas.
Vocês jogaram o quê?
Joguei Boa das Cenas.
Boa das Cenas.
Então, começar pelo Miles Morales. Com esta capa reversível, bué da fixe.
Nice. Miles Morales.
O Miles Morales. Não acabei ainda. Estou a gostar. Obviamente os loadings são ridículos, não é?
É, pronto, vocês estão assim,
é estúpido, não faz sentido. Tipo, é magia.
É um bocado magia.
O facto, isto ligando um bocadinho com a experiência PlayStation 5, eu estou a jogar o Miles Morales, o Demon's Soul e o Sackboy ao mesmo tempo. E eu não jogava de bué de tempo, portanto, vimos daquele episódio do mono jogador.
E de repente, e tipo, nova console, é tipo tudo.
Tudo. Uau, deixa-me experimentar tudo. Mas a cena mais fixe é, isto já não me acontecia desde os tempos da Mega Drive, em que um amigo me emprestava cartuchos e estava ali sempre a trocar, em que realmente é divertido porque eu não tenho de esperar para trocar de jogo e é bué de rápido saltar de jogos. No caso do Miles Morales, aconteceu, o jogo está fixe, está bem feito. Eu tive, ainda dentro da experiência da PlayStation 5, andei a experimentar o modo 60 frames por segundo e 30 frames por segundo, e devo dizer que no caso do Homem-Aranha, o modo no Demon's Soul, o modo 60 frames por segundo é o meu favorito, é o que está por defeito. O 30 parece estranho depois de estar a jogar, obviamente. No Spider-Man, estar a jogar a 60 frames por segundo parece que é informação demais para o cérebro, começa a ficar cansado.
A sério?
Com vista cansada.
Eu experimentei o 60 e não consegui o 30. Tens o terceiro, tens o Performance RT para o Ray Tracing, que é um bom compromisso.
É um compromisso, mas é 60 na mesma. E eu deixei ficar aos 30. Deixei ficar aos 30, que é o que está por defeito.
Assim, mas esse para mim foi ótimo. Foi excelente escolha.
A história está fixe, os personagens estão muito bons. Gosto bastante da continuação que eles dão à coisa toda. Já sei que a história é curta, mas estou a curtir a cena toda. Fui mostrar o jogo ao meu irmão, levei um enxerto de porrada porque entrei escolhi ao calhas no mapa um sítio para entrar, ainda estava no início e não devia ter os poderes suficientes. Pá, e bué de inimigos em cima com os coelhos. Eu só estava a levar a porrada, mano. Eu ia tentar sacar os golpes todos e foi bué de engraçado porque não me safei nada bem.
Bom show off.
Mas estou a curtir. No Sackboy eu estou bastante adiantado. E o Sackboy existe para PlayStation 5 e PlayStation 4, loadings brutais. Eu percebo porque é que ganhou os prémios de melhor jogo de família. Aquilo está mesmo muito fixe. Os níveis musicais são do caraças. Eles foram buscar o David Bowie, Madonna. Já joguei o Rayman Legends, sim.
Melhores ou piores que os níveis musicais no Rayman Legends?
Eu gosto mais do Sackboy, porque o Sackboy tem dificuldade. Eu não percebo, eu percebo que esteja para a família, mas há níveis que são mesmo muito difíceis. São mesmo tipo... Olha lá, vê lá se consegues passar agora. Ai, consegues fazer.
Não estava à espera desse twist agora, por acaso.
Yeah, e tipo, para apanhar os colecionáveis todos, porque há boas níveis que são com tempo, ou tens algo a perseguir-te, ou tens uma parede a vir atrás de ti, ou a câmara não para e tu tens que ser muito rápido. Epá, e sozinho é difícil. Jogarem com o op, experimentem com o op é giro, porque é a cena clássica dos bonecos podem dar estalos uns nos outros e atirarem. Há montes de níveis feitos para dois jogadores ou mais em que os bonecos têm de agarrar uns nos outros e atirarem, só porem-se em cima uns dos outros. Tens montes de ferramentas e coisas para brincar. O desbloquear os fatos é super divertido. Há milhares de fatos e combinações, etc. O jogar online era aquilo que o Super Mario 3D World devia ter, que é funcionar. Que é haver gente a jogar e eu conseguir entrar no jogo deles ou eles entrarem no meu jogo.
Mas assim, na Switch é possível.
É claro que é.
Eu jogo Monster Hunter e aquela merda online.
Claro que é.
Não dá problemas.
Não, eu joguei o Mario 35.
Eu não percebo o que é que se passa, meu.
E joguei o Tetris.
Esses também funcionam bem.
Funcionam muito bem.
Não,
o online da Switch é perfeito. Eu não percebi o que é que se passou com o Super Mario 3D World. Eu experimentei bué da vez e não havia ninguém, ele não encontrava nada. Tipo, e foi uma pena. Acho que me teria divertido. Porque eu aqui, quando fico aborrecido com um nível que eu não consigo, posso chamar gente para jogar online a ver se me ajudam e funciona. Dito isto, foi a primeira experiência que eu tive com o microfone incorporado e a coluna incorporada no comando. Acho que é engraçada a voz das outras pessoas saírem do comando. Acho que funciona bem. Eu não pude perguntar porque era malta ou calhas, espanhóis, ingleses, franceses, dos servidores europeus. Estávamos só na palhaçada, tipo, apanha aquilo, salta ali, faz isto, ei, espera aí, não avance já, porque são quatro jogadores, o ecrã afasta-se um bocadinho.
E tu não conheces estas pessoas?
Não, é sempre ao calhas. Não, tu não tens uma
lista. Falar com elas? Falar
isso,
em inglês?
Isso é que eu...
É só mandar umas dicas, tipo, ei, esperem por mim.
Nunca faço isso. Nunca. Okay.
Ei, bizarro, é estranho. Mas
para mim isso é muito estranho. Isso.
Porque o jogo está montado para ser... Tu estás no teu nível e não estás a conseguir, ligas o online e abres tipo a porta, podem entrar. E de repente entra gente e começa a jogar contigo, ou seja, tu podes fazer isso e tu controlas. Ou podes fazer ao contrário, que é, estás farto de estar a tentar e precisas de ganhar mais bolhas ou coisas, ou queres ajudar pessoas como no Demon's Soul, queres só ir ajudar, e procuras um servidor e entras. E entras no jogo, na história deles, onde eles estão, e continuas a ajudar. Okay. E a tua malta está a falar. Pá, podes fazer mute e ignorar, né?
Claro.
Funciona bem. Em alguns casos o lag devia ser de algumas pessoas que estavam mais longe, deu alguns atrofios, mas funciona bem. Sackboy, eu percebo porque é com o jogo família. É mesmo muito bonito o jogo. É muito bonito, é muito fofinho, está bem feito, está bem explicado. É bué da grande. É bué da grande o jogo. É ridículo. Eu acho que estou a chegar perto do fim. São 5 mundos, mas aquilo tem tanta coisa escondida, não sei. Mas totalmente recomendável. Já não lembro se estava a 40€, se era um jogo mais...
Eu acho que esse jogo saiu a full price. Eu acho que esse é 60 ou 70.
Ok.
Eu penso que sim. Eu lembro que isso na altura foi um bocado... O pessoal ficou um bocado naquela de... será?
É um jogo muito bom.
Ok.
Entretanto, para terminar, duas coisas. Como eu tenho um capacete PR, experimentei ao site da Sony encomendar isto, que é gratuito.
Ah, o adaptador para a PS5,
O adaptador PSVR para a PS5. É a primeira vez que eu recebo uma cena da Sony que traz o manual, traz a pecinha e vem numa caixa de cartão, tipo, toma lá. Tá toma lá.
Não é para vender? Toma.
Despacha-te. Por isso, se tem um capacete PSVR, mandem vir isto. É bem fácil. O site foi tipo 5 passos, tipo... meter o código que está atrás na caixinha do PSVR, meter a morada, o PSN User ID, tipo, está feito, e eles mandaram isto sem fazerem perguntas nenhumas, tipo, toma lá.
É, yeah, fixe.
Por fim, quero falar de uma coisa que o Rui de certeza que também teve a experimentar, que é o Resident Evil Village Demo.
Yes.
Queres falar tu primeiro ou queres que eu fale?
Não, podes começar.
Ok. Foi cena fixe. O facto da demo... Há malta que não gosta. O facto da demo acontecer num período de tempo fechado e eles anunciarem vai ser neste período de tempo e podes sacar antes, eu gostei.
Ok. Sacar antes?
Ok. Muito fixe. Sacar antes. Muito fixe.
Muito fixe.
O facto de ser 30 minutos bloqueado, não gostei nada daquela porcaria. Não faz sentido absolutamente
nenhum. Mas a minha outra questão era...
Diz.
Aquilo só está disponível 8 horas. Não achas que 8 horas é ridículo?
É ridículo. Devia ser 24 horas.
É, algures no mundo, alguém entra a trabalhar naquelas 8 horas em que aquilo começa e sai e já acabou. Tipo,
não faz sentido.
Eu
percebo que eles queiram... Há um bué da gente que faz tipo fim de semana. Há um monte de gente que faz fim de semana.
Mas por acaso acho que foi fim de semana, mas se não for, as pessoas trabalham fim de semana também.
Os 30 minutos foi ridículo porque, porque
eu pelos vistos, com isso.
Pelos vistos, eu vi o teu post no Twitter, Rui, mas eu depois tu contas.
Sim.
Porquê? Porque a demo são 30 minutos, onde quer que a gente comece, para cada utilizador temos 30 minutos. Obviamente eu posso criar outro utilizador, entrar e jogar mais 30 minutos. Mas o facto parvo, ou facto estúpido é no final do episódio, o facto estúpido é, a demo tem um fim.
Tem.
Então porquê é que tem tempo? Porque não faz sentido.
Porquê não faz, até porque é super limitado. É tipo, tu não podes ir para sítios que a demo não te deixe. É estúpido. É um bocado de totó.
Eu li que alguém disse que por causa das últimas demos do Resident Evil 2 e 3 que houve malta que aproveitou para jogar bué da vez e procurar para ver como é que as coisas funcionam, os inimigos e os efeitos, não sei. E qual é que é o problema? Então os jogos não são interativos, supostos ser...
Acho que não é tanto isso, acho que é mais criar aquele momento, né? É tipo, da mesma maneira que eu partilhei o meu momento com a demo de Resident Evil, outras pessoas fizeram o mesmo, e fala-se na demo um pouco por causa da janela de tempo. Acho que a janela de tempo é ridícula, 8 horas é muito pouco. Mas fala-se porque é tipo, é o evento, é tipo, ok, só temos... meia hora, temos que conseguir, tipo, acho que é isso que eles querem. Até porque, pronto, vai ser 30 minutos na aldeia agora, depois, no próximo fim de semana, 30 minutos no castelo, e depois, ainda mais perto da data de saída, são 60 minutos e são as duas demos juntas, portanto, voltas a ter uma oportunidade. Mas é esquisito, é uma maneira esquisita.
Tu chegaste ao fim? Não cheguei ao fim, vou-te explicar porquê. Há lá algures, antes de explicar o que é que eu achei da demo toda, mas há lá uma altura, eu joguei sem stress, ou seja, 30 minutos, mas não vou stressar, vou jogar na boa, vou apreciar. Mas há lá uma altura que temos que arrancar o motor de um... Temos um carro e temos que pôr a chave na ignição para arrancar. Certo. Temos que encontrar a chave. Eu encontrei a chave e dizia numa nota, tens uma chave de fendas nas chaves. E eu, ok, ignorei, não pensei muito nisso, ok, quando encontrei. Abri uma gaveta, estava lá, e quando tu apanhas um objeto 3D, ele aparece em 3D no ecrã à tua frente para tu rodares e veres. E eu, olha, as chaves do automóvel, com a chave de fendas cá dentro, já está. E eu, cancelar ou sair fora.
Não deixa.
E não deixa. E eu, então, não deixa. Falta aqui alguma coisa. Rodei, então, isto crashou, ou encravou, olha que cena. E comecei a carregar a bué e a ver, eu, caraças, tipo, fiquei lindo um bocado a pensar, pronto, a demo está partida, deve haver mais gente online a ver isto.
Não foste ao pixel certo, mano.
Até que de repente eu pensei, espera lá, queres ver que estes gajos, ainda bem que eu pensei nisso, mas perdi, pá, aí 5 minutos ou 7 minutos, não sei naquilo. E comecei a clicar, a andar à volta, até que cliquei que era para sacar a chave de fendas de dentro das chaves do carro. E eu, epá, que estupidez, man. Isto não faz sentido nenhum. Então pensei que estava encravado. Eles devem ter tido já feedback dessa cena, certeza absoluta, porque...
Sim, até porque normalmente é muito comum teres itens, key items que tu podes inspecionar. Isso é super comum nos jogos de Resident Evil, mas normalmente tu fazes isso a partir do menu. Ou seja, tu primeiro apanhas, ela está no menu,
e depois é que vais lá investigar.
E é que, que fazes examine. E aqui não, aqui parece um bocado erro, parece que é tipo, eu não tive muito tempo de volta disso, mas ainda fiquei ali um bocado tipo a batalhar, tipo, mas o que é que ok, já percebi.
A demo em si é interessante, mostra-te os sistemas todos, o que é porreiro, acho que o jogo é bonito quando estás nos interiores, não é tão bonito quando estás no meio das ervas e das árvores, é muito feio, é assim um bocado...
Acho que é uma cena também do RE Engine.
É capaz de ser, aquilo
o
não está
Engine
feito.
É muito forte em detalhes, mas quando tu olhas muito próximo, as texturas não são super bonitas, mas tem aí uma iluminação que é incrível, então a coisa tipo, tem um equilíbrio.
Equilibra-se. Aquilo quando estás nos interiores, quando estás na... Há lá uma altura que estás numa cabana com um monte de personagens, que é a parte que tu vais falar a seguir, Rui. A coisa funciona, o jogo é bonito nessas alturas e acredito que se calhar a secção do castelo brilhe mais por causa disso. A nível de áudio está impecável. O que é que eu não gostei, depois fui ver online e pelos vistos dá para mudar, o que é interessante, é que o apontar tem aceleração e dá para desligar a aceleração. E então eu quando estava com os zombies, dos dois que aparecem, ou se não são zombies são outras coisas, e queria apontar à cabeça, não é? Certo. Eu estava a falhar bué, então estava a disparar o corpo e eu percebi que aquilo tem aceleração e eu, isto por defeito tem aceleração e pelos vistos dá para alterar e desligar isso e a bué da malta a dizer que
quando
desligar isso.
Quando diz aceleração é a maneira como apontas tipo...
Sim, começas a mexer o gatilho e ele depois começa a acelerar, ou seja, não tens tanto controle. Ou seja, eu pensava e não estou a gostar nada da jogabilidade porque eu não estou a conseguir apontar, estou a falhar que nem um estúpido. E depois percebi que pelo visto dá para mudar, mas obviamente na demo tens 30 minutos, não vais estar a mexer nas opções para mudar, mudar o apontar e essas coisas todas. Mas pronto, opa, acho fixe eles fazerem este tipo de coisas. Acho que é meio-meio, é a malta que vai deixar de comprar porque jogou esta demo e é a malta que vai comprar porque jogou esta demo, por isso...
Eu acho que vai acabar por funcionar bem para eles, acho eu.
Achas que sim? Eu, no que geral, sim. Acho porreiro que eles façam isto. Há pouca gente a fazer isto. Acho bom que eles façam isto. É isso. Acho bem. Mesmo que a malta não goste, acho muito fixe que eles façam este tipo de cenas.
É porque, eu por exemplo, eu costumo jogar a Resident Evil com amigos meus e jogamos por SharePlay. Foi o que aconteceu este fim de semana, foi tipo, tornou-se um evento, que é tipo, a partir das 6 já podemos jogar a demo, e é tipo, juntamos-nos, por SharePlay, posso contar a minha história com a demo, tem alguma piada, tu falas em que havia dois, aquilo não são bem zombies, são... Mais tipo, eles chamam-lhe Lycans, um bocado de lobisomens, entre aspas, com zombies.
É uma cena misturada, né?
E tu falas que encontras dois. E sim, não estás errado, encontras dois. Mas há uma maneira de encontrar muitos, muitos mais que não é suposto.
Ok.
E foi o que me aconteceu, porque eu gosto de jogar Resident Evil bué devagarinho. Eu gosto de absorver tipo, o cenário todo, olhar para todo o canto. Pá, é daquelas pessoas em que tipo, o pessoal acabava o Resident Evil 3, o remake, em tipo 5 horas, eu demorei tipo 10, estás a ver? Tipo, gosto mesmo de tomar o meu tempo para tudo. Eu e um amigo meu, pronto, jogamos um pouco da mesma maneira, apreciamos o jogo dessa forma. Mas eu, pronto, ok, assumindo que é 30 minutos, eu entro num modo um bocadinho mais, vá, ok, focus. É, tipo, tenho que ir ali, fazer aquilo, não sei o quê. E ao jogar, tal, fazer a cena normal e aparecem esses Lycans. Que eu mato, eu, ok, fixe, boa, entra dentro de uma casa e tu interages com duas personagens dentro da casa e supostamente tens que encontrar a casa da Luísa. Eu, ok, fixe, demorei um bocadinho a perceber qual seria a casa da Luísa, até perceber qual é que seria, e eu, ok, a porta está fechada. Mas o que é que acontece? Quando entras nessa casa, há uma janela que vai para trás, que é a maneira correta de ir para dentro da casa da Luísa. Só que eu não reparei, inicialmente, que aquilo estava lá. Então vi o poço, vi a caixa para partir, parti e voltei para trás. O que acontece quando tu voltas a sair dessa casa em vez de entrares automaticamente da casa na Luísa? Acontece que toda aquela zona que só tinha dois inimigos tem agora uns 8 ou 9.
Grande estica.
E então eu de repente fiquei a pensar, será que o que eu tenho que fazer é isto? Será que tipo, tenho que lutar contra todos? Barriquei-me num sítio, porque havia uma zona em que tu encontravas em que dava para barricar. Fiz isso, meti minas no chão, eles começaram-me a atacar a janela e eu a começar a disparar pela janela, fiquei sem balas, foi mesmo no último e morreram. Eu penso que não matei todos, eu não sei porque alguns bazaram, não sei, só sei que deu cabo daquilo tudo. E eu pude voltar a explorar e acabei por entrar lá novamente e acabei por ir a saltar o muro. E continuar, mas já era, pronto, sabendo, não sabendo, eu já tinha passado há algum tempo. Então entra, começa a cutscene, e a cutscene é tipo, tem lá, é como estava a dizer, tem várias personagens, e o tempo está a contar durante a cutscene, e há uma altura em eles cantam todos e tal, e não sei o quê, tipo uma reza para
dão as mãos todos à volta da mesa
para,
né,
proteger qualquer coisa, e um deles tinha sido mordido ou atacado por um dos Lycans ou não sei o quê. De repente fica assim, está-se a rir, e de repente fica tipo e está-lhe a acontecer qualquer coisa, e quando faz tipo aquilo vai, faz um fade out to black e aparece um ecrã a dizer acabou o tempo. E eu tipo, o melhor timing cómico que alguma vez aconteceu. É perfeito.
Acabou o tempo, ponha mais moedas.
Eu meti o vídeo no Twitter, já agora recomendo a quem tem PS5. Aquilo por default mete um formato de vídeo muito podre, que não é aceito pelo Twitter. Portanto, se tu fazes uma captura normal, estás a capturar a 4K 60 frames num formato de vídeo que não é aceito pelo Twitter, portanto, mesmo que uses o Twitter dentro da PlayStation 5, ele não te vai deixar publicar. O que é uma estupidez de todo tamanho. Portanto, eu tirei, meti uma pen, tirar aquilo, meter a coisa, handbrake, converter, ok, converti.
Ok.
Converti. Não, agora não funciona o som. Ok, está bem. Okay, tá bem. Tipo, uma confusão só para converter a merda de vídeo. E depois o que acontece no final, e vocês podem, se alguém me seguir no Twitter e for ver o meu feed, há de encontrar o vídeo. Acontece que ele praticamente perdeu as cores todas, está tudo num sépia nojento, tipo, muita
coisa.
What the fuck?
Porque não converteu bem, não sei. Mas pronto, isso, por default.
Esse vídeo.
Hã? Não, o vídeo eu recomendo. Opa, timing cómico, tipo, perfeito. Não se pode pedir melhor. Mas pronto, depois eu estava a jogar aquilo com um amigo meu também tem PS5. O que a gente fez foi, trocámos. Portanto, ele passou a fazer SharePlay para mim e eu fiquei a ver. E como já sabíamos, foi tipo skip todas as cutscenes até à parte onde estávamos.
Então chegaram ao fim, não?
Chegámos ao fim.
Ok.
Mas opa, eu acho que como experiência fixe, é tipo, tornou-se aquela cena cómica de eu não consegui acabar, depois conseguimos acabar com ele. Passo, este fim de semana já temos novamente. Hã? Diz?
E a Lady? A Lady
não aparece, baixo, não Lady aparece, Damasco, aparece nesta demo.
Damasco, sim, não.
Lady Damasco. Lady Damasco. Talvez apareça na próxima demo do castelo.
Mas aí o pessoal que está a pôr vídeos, isso vem do onde?
Acho que libertaram um vídeo de 30 minutos de gameplay em 4K. Assim.
Ok.
Mas eu não vi porque esses caras não dispenso.
Bocado spoiler,
né? Quer dizer, já jogar a demo é um bocado, porque aquilo é claramente o início do jogo, perto do início, pelo menos. Mas é isso, a cena do evento é fixe. Este fim de semana, a mesma cena, assim que chegar às 6 da tarde no sábado, vamos lá estar outra vez.
Nice.
Acho que essa parte é fixe.
E jogaste mais alguma coisa?
Comecei, não vale a pena falar do Fez. Liguei o Fez só para dar um ok e acabei por estar a jogar uma porradona de horas. Já estou perto do fim, acho eu. Aquele jogo é incrível e quero continuar. Mas comecei também um jogo que falámos a semana passada, que era o There Is No Game Wrong Dimension. Que é um pouco como estavas a falar ainda há bocado com a cena da barra de vida e do jogo brincar um pouco com as tuas expectativas do que é um jogo. Este é isto o tempo todo, o tempo inteiro. Tu começas com um menu que diz press A to not start the game, e depois aparece um narrador que diz-te que não, user, não existe nenhum jogo aqui, não vale a pena tentares, e tu começas a bater no ecrã a dizer there is no game, e cai uma cena, e com essa cena tu podes tirar os parafusos para tirar. Cai todas as letras e depois com isso começas a fazer cenas e andas pelos créditos à procura de coisas para usares noutros ecrãs.
Há 5 ou 6 anos atrás o Diogo tivemos uma discussão para fazer um jogo que era isto, era o não se chamava There Is No Game, mas era o No Game, ou tipo um jogo que não é um jogo.
O engraçado é que este jogo, a origem deste jogo é de uma jam de 2015. Portanto, foi muito próximo da vossa altura também, o que é fixe.
Não, pá, é aquela cena, é tipo aquele tipo de ideias que havia de acontecer mais tarde ou mais cedo. Claro, alguém havia de fazer isto. Era
E toda a cena do jogo é isso. Estás a falar com o narrador que está constantemente a dizer que não existe jogo, e tu basicamente tens uma espécie... O jogo claramente foi feito para rato, portanto, a transição para... tem tátil, se jogar em portátil dá para... dá para jogar com o touchscreen, o que é, deve ser fixe, mas eu não experimentei. Mas com rato, com comandos não é a melhor cena, mas dá bem para fazer. Mas pronto, basicamente, mesmo depois daquela cena toda, tu ultrapassas tudo aqui, todas as barreiras, ele fecha-te o botão que começa o jogo, depois mete-te uma porta que tu tens que encontrar a chave e meter um tapete por baixo para cair uma chave do outro lado, porque ele fechou-se atrás do jogo. Cenas assim, tem uma data de ideias muitas giras, constantemente a tentar que tu não jogues, e quando finalmente consegues começar a jogar, o tal jogo proibido, estás no meio de um Sherlock Holmes falso, é de um jogo point and click da altura da LucasArts, por exemplo, mas constantemente com ideias diferentes. Portanto, estás a olhar para um ecrã e tu podes olhar à volta do ecrã do teu monitor SRT e tem coisas a acontecer de lado, podes ir para trás, tirar os fios e de repente fica só estática e tu fazes coisas com estática para depois voltar a fazer cenas dentro do jogo. É constante torrente de ideias e de cenas que não é suposto tu estares a fazer, mas tens de estar constantemente a pensar um pouco fora da caixa como é que tu irás resolver. É muito divertido, eu estou a gostar bastante. Está a ser um pouco melhor do que eu pensava que ia ser um joguito para 2, 3 horas, e eu acho que já deve ter jogado umas 4 ou 5, mas o jogo não para de se prender, e nesse sentido é muito fixe.
Nice. Acho que se calhar também. Acho que vou focar nisso.
Estou a tentar.
É baratinho. Eu recomendo, se tiver no PC, eu acho que é o melhor jogo para jogar no PC. Por causa do rato. Acho que aquilo é mesmo super prático, o rato, e claramente com a Switch é um compromisso, né? Mas é, pá, é muito fixe, é muito divertido. Mas ainda hei de acabar também. E comecei. Pá, já há muito tempo que eu queria jogar isto e de repente apeteceu-me e comecei o primeiro Dishonored. Okay. Porque pronto, né, ultimamente tenho jogado vários jogos que agora são exclusivos da Microsoft, e se serem sequelas eu vou ficar arrasado, mas claramente já é uma série que eu acho que vou querer dar continuidade. Mas o primeiro Dishonored, para quem não sabe, assemelha-se muito, vem muito um bocado do espírito dos jogos tipo Thief, que havia para PC, em que tu tens assim zonas muito grandes e muito amplas, em que podes fazer as coisas de várias maneiras diferentes. Tens que infiltrar, não podes ser visto, quer dizer, podes. Se quiseres ser visto e lutar contra toda a gente, podes. Se quiseres fazer a cena super stealthy, podes fazer. Mas podes ir pelos esgotos, podes ir pelo telhado, podes ir por não sei o quê. A quantidade de opções é mesmo espantosa. Eu curto isso, e é daquele tipo de jogos que, tipo Deus Ex, em que tudo é dá para interagir com tudo. Podes abrir todas as caixas, todas as cenas, estar a explorar o mundo e a descobrir as pequenas mini histórias que existem pelo sítio. E já é um jogo com alguma idade. Eu penso que saiu na geração da PS3 360 ainda. Eu estou a jogar a Definitive Edition, que saiu na PS4. E podes, sei lá, podes matar toda a gente, podes fazer uma cena de pacífica de não matar ninguém. Mas pronto, basicamente és uma espécie de assassino, entre aspas, foste incriminado de uma coisa que não fizeste, solto da prisão por um grupo de pessoas que acreditam em ti, E pronto, e basicamente agora estás a tentar provar o que é que aconteceu realmente e resgatar uma pessoa que foi raptada no meio desse processo todo. E até ver, pá, estou a curtir bastante. Foi um bocado aquele jogo que eu comecei a jogar naquela de será que vou gostar disto ou não? E até ver, sim, até ver, estou a curtir cada vez mais. Mas isto é também um pouco de trabalho para o segundo, porque pá, eu ouço sempre tão bem falar de Dishonored 2 que não, era um pouco fazer build up a esse salto para o 2 e é fixe. Eu até agora estou a curtir bastante e não me parece ser um jogo muito grande, o que para mim é ótimo. Portanto, fixe, é isso que eu estou a jogar.
Skipei aqui um comentário por acaso sobre um jogo que está no Game Pass e que até me interessou minimamente, que o Tiago Freitas tinha dito deviam dar uma vista de olhos ao It Takes Two, possivelmente dos melhores jogos de co-op dos últimos tempos. Estava a fazer confusão nem referenciarem o jogo.
Pois eu joguei um pouco, eu joguei o A Way Out entretanto um pouco porque estava em antecipação desse jogo.
Eu comecei, eu não sei se falei aqui ou não, mas também comecei a jogar a Way Out com a minha namorada.
Pois foi, mas vocês
falei sobre isto.
Falaste
aqui ou foi em off?
Isso, essas partes é que eu já não lembro, mas eu penso que foi aqui.
Bom, não interessa, estou a jogar muito lentamente aquilo.
Acho que se tens para o Game Pass, eu acho que o Way Out é capaz de ser o jogo mais polido que eles devem ter feito.
O It Takes Two, o It Takes Two, gosto muito do aspecto daquilo, gosto das personagens, parece que o design é muito fixe, os puzzles, tudo o que eu vi até agora, tipo, porque eu estive interessado e estive a ver vídeos. O que me faz mais put off, o que me afasta mais do jogo é aquela história, parece estar ao nível de. Do A Way Out em termos de.
Aquilo que eu ouço sempre é que não, é que é até bastante.
Não sei, mas o que eu já vi é muito. Como é que se diz? Um bocadinho infantil e lamechas. Pelo que me pareceu.
Eu não posso falar. Muito
aquilo tem, pronto, aquilo, para quem não sabe, há uns pais da miúda principal que estão a passar por um divórcio ou por um
querem se divorciar e depois aparece aquele livro
e os dois pais são transformados em bonecos minis e eu adoro essa parte, pronto, isso é logo que me chama, eu adoro cenas que se passam em mundos gigantescos. E portanto, obviamente que aquilo ou resolve o casamento ou ficaria muito surpreendido, mas parece-me, não sei, parece-me assim um bocadinho. Parece-me aquela história óbvia de divórcio.
Sim, talvez seja.
Eu experimentei a Trial, que está na PlayStation 5.
E aquele livro é horrível, aquela personagem.
Aquele personagem do livro é estranho.
É um bocado estereótipo, um bocado carregado.
Eu não gostei muito das cutscenes, a jogabilidade está muito boa.
Pois.
E visualmente está muito giro, porque o pai é de barro e a mãe é de pano tecido. A cena mais marada é, embora a jogabilidade esteja fixa, jogar a dois, que o ecrã fica dividido partido ao meio ou alto, ou seja, duas metades, uma para a esquerda e para a direita, o field of view, ou o ângulo, ou grande, é uma grande angular muito estranha. Quando se roda a câmara, roda bueda rápido e faz-me um bocado de confusão. É um bocado... É demais, dá uma sensação que quando estamos no PC podemos mexer naquelas propriedades de pôr a câmara com a grande angular ao máximo, parece uma cena dessas.
Realmente, dá para mexer nas opções também.
Talvez dê para mexer. Cena fixe, além de estar muito bem graficamente e a jogabilidade ser muito boa, é que aquilo fez-me lembrar logo o Toy Commander, porque o Toy Commander para Dreamcast era exatamente isso. Éramos pequeninos numa sala cheia de brinquedos. E pronto, opá, é gratuito a trial, nunca está a experimentarem. Se tiverem duas pessoas parece-me ser muito giro, mas eu concordo com o Luís, a história parece-me um bocado lamechas.
Eu tenho esperança que não seja. Aquilo que eu sempre ouvi deste jogo, desde que começaram a sair reviews, é que é de facto mais séria do que parece, e não é assim tão infantil como dá a ideia. Okay. Acho que, pronto, pelo menos acho que vai a sítios pesados no que toca a estes assuntos.
Espero que sim.
Eu também espero que sim, porque para mim o Way Out foi tão goofy que eu não... eu tenho alguma esperança que tenha sido um salto grande para cima nesse departamento, pelo menos.
Bem, não jogamos este jogo.
Eu quero jogar, entretanto.
Por vamos. Caso. Yeah. Ok.
Ok.
Notícias? Estou aqui a conter uma tosse chata.
Sim.
Bom, notícias. Há notícias. Afinal, meus amigos, as lojas da PS3 e da Vita não vão fechar.
É verdade.
No acho entanto, que isso é mesmo essa notícia esconde a outra notícia, que é a da PSP vai na mesma.
Yeah, yeah. A da PSP vai-se foder que
sim.
Os jogadores de PSP que se fodam.
Coitados, os três que sobram.
Sim.
Yeah. Um bocadinho o inesperado, o Jim Ryan, não é?
O volte-face.
O boss da Sony Interactive Entertainment veio anunciar que foi um erro, pelos vistos, ou tiveram a reconsiderar e que consideram agora que foi um erro terem feito essa decisão e que, portanto, afinal as lojas vão ficar em pé, portanto, não vão os jogos à vida. Eles devem ter recebido um boost de vendas nesta semana em que este anúncio foi feito. É a parte irónica de tudo isto. Mas pronto, é positivo. Talvez. Acho que é positivo, não sei se...
Sim, é positivo. Eu tenho pena que há duas Sonys diferentes, que é a Sony que está um pouco a tentar ganhar terreno, e há a Sony que está no topo e que acha que é tipo a melhor do mundo. Eu acho que a Sony maior do mundo é irritante e acho que é esta que toma estas decisões de ninguém quer saber desta merda, caga nisto, e de repente é tipo, não, temos que parecer os bonzinhos da fita e agora não, agora não, afinal não se fecha nada. Acho que obviamente é um bom resultado da situação em si, porque se for para fechar, que exista uma alternativa. E até isso existir, eu acho que, obviamente, acho bem que continue. Mas, não sei, tem pouco a ver com aquela conversa de agora a Sony também. Foi tudo na mesma semana, né? A Sony tipo, só quer saber de blockbusters agora e é tipo, ainda há pouco tempo fechou o Sony Japan, que fazia cenas super interessantes, e de repente é tipo, pá, eu não sei se me estou a rever muito neste modelo. Todos os jogos têm que vender tipo milhões e milhões e milhões. Obviamente para eles faz sentido, para mim eu quero coisas que sejam mais interessantes, mas a ver, não sei. Acho que é fixe, acho que é um bom resultado para aquilo que foi.
Sim, quer dizer, é só quase estranho, não é? Tipo, daquelas decisões, quanto tempo é que eles pensaram nisto para depois reverterem esta decisão? É assim? Tipo, tiveram a pensar isto.
Ao menos demorou mais tempo que a Superliga.
Se revertem é porque
assim.
A Superliga foi anunciada num dia e acabou no dia.
Eu tenho uma teoria. É uma teoria com base em algum conhecimento, mas é apenas uma teoria, ok? Portanto, não tomem isto como se costuma dizer, claro, com um mega grão de sal. Que é a PlayStation 3, a loja original, foi descontinuada para a que temos atual da PlayStation 4, que continua a existir com a versão da PlayStation 5, ou seja, a loja da Sony neste momento tem duas gerações lá dentro, a 4 e a 5, todas a usar a mesma loja, não é?
Uhum.
Eu dá uma sensação que eles da 3 para a 4 decidiram remontar a loja e passaram a ter duas separadas, e eles já estavam a planear desde há muito tempo para fechar de vez a da 3 e a da Vita, que eram coisas separadas, e deixar a coisa unificada com a 4 e com a 5, porque bem vistas as coisas, todos os jogos da PS4 vão continuar a ser vendidos desde a altura em que saiu a PS4 em 2013 até a PS5 dar o pifo, sabe-se lá daqui a quanto tempo.
Sim.
E então dá uma sensação que era uma cena planeada e que eles olhavam para os números e deviam ver, olha, esta semana vendemos 100 jogos espalhados pelo mundo todo, isto já não compensa, já não paga nem um grosso do nosso pessoal administrativo que está aqui a tratar de... Ou seja, eles devem ter tomado uma decisão perfeitamente normal de comparar os números. Epá, a malta não quer saber, não é? Então vamos fechar. E de repente, quando anunciaram, a malta, compraram bué de jogos, eles, pronto, opá, então pronto, a gente mantém. Acho que é capaz de ser mais por aí, porque eles não lhes deve fazer muita moça, até porque as lojas são tão lentas que dá uma sensação que devem ter o servidor num PC no cu de Judas. É o, sim. O servidor da PlayStation 3 é tipo um PC na casa de alguém, ou coisa que o valha, que estão a perceber.
Sim.
Não deve ser muito caro manter aquilo.
Não me surpreendia. A minha cena é, pronto, também, lá está, o Jim Ryan também já em público mostrou que está-se um bocado a marimbar para jogos mais antigos. E pá, pronto, associado a isto, de repente foi tipo, pareceu uma coisa que, para mim, epá, eu percebo financeiramente se para eles faz sentido. Mas, pá, mas as coisas, eu não acho que as coisas têm que ser sempre só movidas financeiramente.
É, claro.
Há aqui um outro lado, não sei se vale a pena falarmos muito mais sobre isto, mas há aqui um outro lado que eu também tive a ouvir um podcast ainda hoje, que é a cena do altares a retirar as lojas agora, ainda por cima da PS3, que ainda é relativamente recente, ou até há pouco tempo ainda era muito utilizado. Estás a tirar a segurança aos utilizadores que gastam dinheiro em jogos digitais, de que, pá, e estás a passar a ideia de que tu compras jogos na nossa loja e daqui a uns anos nós tiramos-te os jogos todos e tu fodes-te.
Mas eles não, é diferente, eles não estavam a tirar os jogos.
Não, eles não estavam a tirar.
Não, eu sei, mas...
Mas de repente está
a retirar
tudo
o ecossistema.
Né? De repente está na mesa essa hipótese.
Sim.
Yeah.
É aquele futuro digital, não é? Aquele futuro digital que é um bocado de repente tu...
Mas por isso é que temos constantes conversas e eu relembro muitas vezes as pessoas que é as iniciativas como o Game Pass são fixe e funcionam muito bem para o que é, mas tem de continuar a haver alternativas.
Sim.
De tu poderes
alternativas
comprar.
É sempre
mas,
importante,
é verdade,
claro.
Mas os jogos físicos hoje já não valem um corno e são todos sacados da net. Os jogos já não existem fisicamente.
A cena principal em relação aos jogos físicos, eu acho que é tipo... se por acaso os servidores caem todos, não interessa, caem, um jogo físico também não me salva muito, né? Ou seja, obviamente eu potencialmente posso vir a jogar o jogo, mas não há quase, eu não me lembro de nenhum jogo que eu tenha comprado físico, a não ser na Switch, que não tenha atualizações e algumas muito importantes.
Claro.
Essa coisa vai sempre acontecer. O Game Pass não me incomoda tanto porque é um pouco diferente, que é, eu estou a pagar um serviço que me permite ter acesso aos jogos, eu não comprei os jogos. Agora, eu comprar os jogos digitais e deixar de ter acesso a eles é um pouco diferente, ou também diferente de só jogar jogos por stream, em que de repente estamos tão condicionados por a velocidade da internet, não sei o quê, que de repente a coisa fica mais atrapalhada. O acesso aos jogos pelo Game Pass, pá, até pessoas com mais baixo rendimento, eu acho que é ótimo, né? É tipo, de repente, tu com
muito dinheiro
tens acesso a bué de cenas. Mas eu percebo o que é que queres dizer. Eu acho que até eu que estou para aqui tipo, a defender e defendo o Game Pass, acho que é uma ótima ideia, com a alternativa, como tu dizes, porque existe, né? Essa alternativa é muito boa. Mas existe um futuro algures, não sei daqui a quantos anos, em que isto tudo dá uma bela merda e vai ser muito fodido. Eu só não sei daqui a quanto tempo é e é difícil prever também.
Depende da... olhando também para a Nintendo, que ela faz isso muito com algumas lojas deles, nomeadamente na Wii e Wii U que tínhamos os jogos clássicos, o Virtual
Console,
Virtual Console que desapareceu, não é?
Na Wii U, aliás, eu acho que na altura falámos disto e acho que aconteceu um pouco a mesma cena, que, mais ou menos o que aconteceu com a Sony agora, que foi, eles anunciaram que a loja da Wii ia acabar, inclusive os servidores, para toda a gente sacar tudo, mas só acabaram com a loja, mantiveram os servidores, portanto acho que ainda é possível sacar as coisas.
Eu sei que há iniciativas a nível legal para proteger um bocadinho mais os consumidores no que toca a isto, mas a solução devia ser uma que infelizmente não é possível, que é a solução do GOG, ou seja, e no Steam também existe, o Steam podes ficar para sempre offline, que ele continua a funcionar com os jogos que lá tens, que estão lá na tua que descarregas para o teu disco. Mas no GOG tu realmente, quando compras o jogo, descarregas mesmo o jogo que funciona e que podes copiar do teu disco para outro disco. Isso numa consola, obviamente não é possível, porque eles querem evitar a pirataria.
Pirataria.
A pirataria, obrigado. e seria impossível, ou até um bocado errado, dar essa facilidade ao utilizador, porque os utilizadores baralham-se muito e a consola é uma coisa fechada, é uma cena que não tens de preocupar. Eu tenho lá os jogos, não tenho que me chatear com nada, não é? Ou seja, a preocupação de eles desligarem os servidores e os jogos já não funcionam é realmente grande. Mas a cena de eles desligarem os servidores e tu nunca tiveste os jogos na realidade porque eram por streaming ou nunca os tiveste e não vais poder jogá-los outra vez, é pior por uma questão de preservação. Ou seja, se eu só tenho um jogo que só existe na Stadia ou no streaming do xCloud, o jogo só está no streaming, não é? Só está naqueles servidores
que nunca conseguiste distribuir.
Nem os piratas o salvam, porque nunca ninguém descarregou nenhuma cópia para nenhum lado. Nada, e isso é um bocado mais preocupante.
É, isso é.
Obviamente nem todos os jogos merecem, porque há jogos que não vale a pena. Eu gostava
eu diria
de ver
que
um
todos
futuro...
merecem.
Todos merecem. Não, há jogos que são maus.
Claro,
eu gostava de ver um futuro... Eu gostava de ver um futuro onde, ok, aconteceu agora com o nosso amigo e colega, o David Amador, que publicou o seu Quest of Dungeons em caixa para a Nintendo Switch. Claro. Em que o jogo foi publicado em caixa depois de ter sido digitalmente. Ou seja, um futuro onde eu posso escolher à peça, eu quero agora este jogo que eu já joguei e gostei, quero uma versão caixa bonita, que eu sei que tenho o fecheiro e que posso metê-lo a funcionar sempre que eu quiser, era o ideal. Obviamente que isso é mau para o ambiente, porque estás a imprimir caixas de papel e plástico e estás a imprimir em Blu-rays. Mas seria uma opção que eu acho que devia ser... Olhem, eu quero aqueles 20 jogos indies que eu quero bué e ponham-me todos num Blu-ray, eu pago.
Pois?
E eu pago só pelos portes de envio ou pelos portes de impressão. E mesmo que um dia desapareça, tenho aqui a minha coleção. Porque se formos a ver os jogos indie e um Blu-ray de 50 GB ou 100 GB, os Blu-rays da PlayStation 5 são de 100 GB, se não estou em erro, ou mais, eu podia pôr literalmente uma centena de jogos indies dentro de um Blu-ray, que são todos os meus jogos indie. Ou seja, uma solução alternativa que eu compreendo que a certa altura, daqui a 50 anos, eles tenham que começar a desligar coisas para trás, porque vamos ter milhares de jogos.
Mas será que os
teus
Blu-rays
não
aguentam 50 anos?
Os teus Blu-rays não aguentam 50 anos.
Então tens um outro problema que tem.
Aqui entramos numa discussão ainda mais profunda, que é o papel continua a ser a coisa que dura mais tempo, é o papel. Não é o CD ou o Blu-ray ou a cassete magnética, é o papel.
Vamos todos estar a jogar D&D,
sim,
aquela
em papel,
série daqui a 50 anos.
Por falar em PlayStation, meus amigos, houve um leak de algo que eu nem percebo bem o que é, mas já de ser um serviço qualquer relacionado com filmes e vídeo. PlayStation Plus Video Pass.
Ninguém sabe. Apareceu um leak qualquer na loja polaca e ninguém sabe o que é aquilo.
Epá, eu diria... eles não compraram aquele serviço de streaming de animes?
Sim.
Crunchyroll.
Eles não compraram isso? Então eu diria que...
Pois, se calhar...
Talvez algumas coisas apareçam. Epá, eu estou curioso, não sei.
Todos os filmes de James Bond da Sony e os filmes de Spider-Man da Sony e os clássicos da Sony. Todos.
Se não me fizerem pagar mais pela PS Plus que eu já tenho, eu estou super curioso. Mostrem-me o que é que existe. De outra forma, ok, está bem. Não sei. Não estou a ver a pagar mais um serviço.
É estranho e estou curioso para saber o que é isto, mas há de ser uma estratégia qualquer para terem mais, para reterem mais utilizadores.
Sim, mas não sei se é assim, não sei se é esta a cena.
É estranho, é estranho, porque... Porquê? Porquê que eu agora preciso de um Netflix 2, mas na minha PlayStation? Mas ok, bora, vamos ver.
É assim, a força deste tipo de cenas só depende do seu conteúdo. Se for um conteúdo que, de facto, é diferente da Netflix, oferece coisas diferentes... de uma HBO, Netflix, de uma Disney Plus, acho que pode ter força. Agora, se me fazem pagar mais por isto, eu muito provavelmente estou fora.
A Epic lançou um jogo chamado Core, e eu não sabia desta, acho que foi o primeiro depois, muito parecido com o antigo PS Home. Muito antigo, muito parecido, é quase um... Eu diria que é quase um insulto, porque eu fui ver o Core e tem muito melhor aspecto.
Tem muito melhor aspecto, obviamente. Tá bem, já passaram para aí quase 15 anos.
Não, mas eu percebi, a comparação é em termos filosóficos e o que aquilo é, não é? É uma cena... É assim um... hub.
Sim.
Um hub de, para os jogadores se encontrarem e poderem jogar mini-jogos e coisas malucas.
É. E a pessoal pode criar com Unreal Engine jogos gratuitos para serem incluídos dentro do core.
Okay. E tem mesmo o mesmo aspecto fixe, tipo em termos de gráficos.
Yeah.
Parece o Fortnite, basicamente. Parece
Fortnite. Sim, é o PlayStation Home Fortnite, sim.
Okay. Yeah. Mas fiquei interessado nisto, só pelo menos em termos teóricos. Não ouvi quase ninguém a falar nisto.
Yeah, portanto, eu estou a ouvir isto pela primeira vez agora.
Não sei se isto vai ser um grande sucesso. Se calhar os miúdos, se é gratuito, talvez se atirem todos para isto.
Maybe.
Já que tem o Epic Game Store.
Sei.
Temos que nos encontrar lá.
Então
a correr para o core.
Yeah. Os nossos ouvintes espanhóis, e eu sei que são muitos, vão ficar felizes de saber que o IO Interactive, produtores dos jogos do Hitman, abriram um novo estúdio em Barcelona.
Ah, oh, sério? Fixe.
Yeah. Achei bem fixe.
Uau. Wow.
É o terceiro estúdio deles, acho que tem outro, tem um na Dinamarca, tem outro qualquer, acho que é na Suécia, e pelos vistos agora expandiram e estão em Espanha. Eu só pus isto porque estou sempre a torcer pelo IO Interactive.
Super, yeah.
E
eu quero tanto que aquele jogo de James Bond seja incrível.
Também eu quero, ué.
Yeah.
E o facto de terem aberto um terceiro estúdio, quer dizer que...
Tem dinheiro.
A coisa está a correr bem para eles.
Está a rolar dólares ali alguns, ou euros.
Eles, pelo que disseram, o Hitman 3 lucrou bastante. Yeah. Acho que lucrou estupidamente comparado com o segundo.
Acho que ajudou também, a gente já na semana passada falámos dos rios de dinheiro que a Epic mandava para a loja, e uma delas foi o Hitman 3 era exclusivo, portanto eles devem ter recebido uma boa dose, tal como o pessoal da Remedy também recebeu, do Control, e acho que esse tipo de coisas ajudam sempre, pois, porque eles devem ter recebido bastante dinheiro, só para ter ali o jogo exclusivo.
Yeah. Eles estão constantemente, eu sigo-os no Instagram, eles estão constantemente a fazer recrutamento, pelo menos nesta altura estão a investir muito em arranjar novas pessoas, portanto...
Deve ser, eu acredito que talvez tenham dois projetos na mão, não seja só o James Bond, portanto...
Sim. Portanto, bem fixe. Mais notícias um bocado mais tristes. Não sei se alguém falar desta, mas eu nem sequer sabia da existência deste casal ou desta dupla. Mas os criadores, os grandes revolucionários por trás dos arcade sticks, tal como os conhecemos hoje, aquelas.
Sim,
os manípulos, as manetes.
Manípulos de arcadas portáteis. Não estou a falar das arcadas mesmo de arcadas, mas aquelas que são portáteis, morreram num acidente de cooking related fire.
Epá.
Ok. Yeah, uma coisa mesmo agressiva.
Yeah.
Mas houve muitos sites dedicaram-se a isto, porque eles tiveram mesmo uma relevância muito grande, sobretudo no mundo dos videojogos de porrada, por causa destes arcade sticks que eles criaram.
Ok.
E eles têm mesmo um nome oficial, como é que se chama estes arcade sticks, que depois fizeram, existem aos milhares.
TikTok.
Este tipo de arcade stick chama-se Multi Arcade System Joystick. Pronto.
Ok.
Ou MASH. MIS. E portanto, pronto, houve uma data de homenagens a esta dupla que de forma trágica. É isso. O que dizer sobre isto?
É. Nada.
É certo.
Eu não sabia. É triste. Mas
estamos a só descobrir coisas que não desconhecíamos por completamente, tipo o core.
Sim. Sim.
Por outro lado, boas notícias. O jogo do Senhor dos Anéis da Amazon foi cancelado.
Boas notícias, cabrão.
Ninguém vai ter que sofrer jogar este jogo.
Ah pá, a Amazon Games também está a sofrer aquilo, hein?
O que é que eles já criaram, entretanto, a Amazon Games?
Epá, qualquer coisa, agora escapa-me. Eu sei que eles já lançaram jogos, mas
ok, ok. Pelo menos não.
Pelo menos houve, okay. Houve um, pelo menos, só que agora escapa-me o nome.
Yeah. Mas não estão a ter assim um grande impacto como eu estava à espera, pelo menos. Achar que a Amazon. Mas este jogo de Lord of the Rings já estava a ser planeado e produzido há bastante tempo e pelos vistos foi cancelado. Não estou a falar daquele do Gollum.
Não, esse está vivo ainda.
Esse ainda está vivo. Portanto, pronto, estão tristes, já não vão ter jogo para jogar durante o Natal.
Ok.
Yeah, whatever. Sim.
Não sei, é para um jogo de Senhores Anéis também. Eu estou um bocado farto deste milking. Minhas propriedades, é tipo, pá, aqueles três filmes estavam bué da bem, não precisava de mais nada.
Não é preciso mais nada, e na altura saíram jogos até porreiros.
Sim, sim.
Para PlayStation 2 e GameCube.
E está feito.
Certo. Está feito, bora lá, avancemos para a frente.
Bom.
Venham os jogos do Godzilla vs King Kong, ou King Kong vs...
Não existe Kaiju Games suficientes, já.
Havia
na altura
Kaiju
da pedra.
Games?
Kaiju Games, sim.
Queijo Games, sim, jogos.
É o nome da minha produtora nos Açores.
Queijo, sim.
Só fazem jogos à base de queijo, não é?
Sim.
Queijo Games.
É o Mozzarella Simulator, o Brie Adventure,
Limiano. Limiano Side Quests é um DLC.
Outros queijos. O Queijo Fresco Racer.
Ok. Gouda Kart.
A Gouda Kart,
Uau, isto é, hoje está a ser aqui uma mina de... Uau.
De títulos.
Títulos para Queijo Games.
Ok, Virtua Fighter Ultimate aparece listado na PSN Asia e Japão. O que é o Virtua Fighter 5 Ultimate?
Então eu digo-te, Luís, tu não sabes o que é o Virtua Fighter 5, fui eu que expus esta notícia aqui.
Não, o Virtua Fighter 5 eu sei o que é. O que é o Ultimate? Há de ser uma versão remasterizada qualquer.
É uma versão mais porreira, mais balanceada. Normalmente a série de Virtua Fighter, para quem não sabe, além de ser o melhor jogo de porrada de sempre...
Okay. Com asterisco?
Sim.
Sem asterisco nenhum.
É o jogo de porrada onde toda a gente está na lua, não é?
Os saltos são bué,
eu vou ignorar o que tu dizes, eu vou ignorar completamente.
Isso não afeta absolutamente nada o meu julgamento.
As versões da arcada sempre tiveram versões revistas, eles fazem isso muito no Japão com jogos de porrada, e o Virtua Fighter não foi exceção, e o Ultimate é uma versão revista. Foi listado na PSN Ásia e Japão porque a malta faz mineração de dados.
Mineração?
Data mining.
Isso não é uma palavra. Dados. Mineração
não é real, mas minagem tudo bem.
Torre de minagem.
Bah, eu vou googlar aqui em direto.
Googla, eu vou continuando a falar.
Bah.
O Virtua Fighter 5 já é um jogo antigo, já tem alguns anos, acho que tem para aí já 10, 12 anos, mas continua a ser dos meus favoritos porque a nível de jogabilidade é realmente dos mais completos e os mais justos, ou seja, é aquele tipo de jogo que realmente não é fácil de pegar ou não é claro porque é que estamos a ganhar ou a perder, porque é que estamos a perder, mas é daqueles jogos que eu digo, olha, anda aqui a jogar contra mim e tu não me tocas uma única vez, eu defendo tudo, agarro tudo e tu não me vais conseguir tocar. Ou seja, quando se é mestre e se joga bem, joga-se mesmo bem. O Street Fighter 4 e 5 conseguiram entrar um bocado nesse espectro de quando jogas bem ninguém te toca. Mas eu sempre gostei imenso à parte dos saltos serem um bocado realmente mais flutuantes ou mais leves, de tu teres representado as várias artes marciais dentro do jogo de uma maneira ou de outra e de ser um jogo tão antigo. Ou seja, para mim é um pouco mais de a nostalgia de ter sido o primeiro jogo de porrada 3D que eu joguei nas arcadas, jogava imenso. Foi um dos primeiros jogos que eu tive para a Sega Saturn, e eu acho que está sempre muito bem feito, sempre muito bem afinado, e se ele sair na PlayStation 4 ou 5, eu vou comprar e vou-me divertir, porque o 5, quando saiu na 3, não estou em erro, acho que tinha saído na 3, ou foi o 4, há uma versão que saiu na 3, tinha modos online, tinha montes de opções, tinha montes de tretas, mas realmente contra uma coisa tão fresca e nova como a Street Fighter 4, na altura não tinha hipótese. Por isso, eu espero que haja aqui...
foi uma revolução na altura.
Rebentou com tudo.
Mas agora que estás a falar em jogos de porrada, muito rápido, já fui ver o Mortal Kombat ao cinema.
E então?
Eu não quero dizer muito, mas eu acho que vai ser um filme bem divisivo.
Ok.
Eu diverti-me, honestamente, os combates são bué divertidos, fora dos combates, tenho algumas reservas, e o filme, eu não quero dizer o que é, obviamente, mas o filme comete um pecado capital para mim, faz uma cena que eu ainda não recuperei, acho que foi péssimo, péssima ideia, mas eu acho que para... há cenas de lore e de cenas de Mortal Kombat que o pessoal que é mesmo fã vai atrofiar. Eu honestamente passou um bocado ao lado essa parte. Eu acho que para quem vai lá à espera de ver gore e porrada em Mortal Kombat, acho que é divertido.
E tem mesmo gore, tem mesmo violência como no jogo?
Tem, okay. Mas eu acho que precisava de mais um bocadinho. Não é? Não, a que tem é bué gore, mas tem. Eu acho que tem pouca.
Eles usam a câmara de raio-x para quando eles partem fraturas.
Não, essa não.
Partem fraturas,
é que
não.
Os jogos já estão num nível partem tão esses. Absurdo e tão violento.
Mas o filme é violento, é muito violento.
Ok.
É mesmo bué da sangue, é super violento. Mas acho que... eu sei que o filme não pode ser só porrada o filme inteiro, né? Portanto, obviamente, se não pode ser só porrada o filme inteiro... vai ter menos momentos desses, mas eu fiquei... Rui. Ficou-me a faltar uma...
Claro que um filme pode ser só porrada.
Claro, pode. Há deles, há vários... mas este não é esse filme. Mas tem bastante.
Existe uma banda desenhada em que o personagem principal só dá peras, tem todos os quadradinhos, e está sempre a... Só tem um tipo de balão, que já não me lembro o que é, se é punch ou ele diz uma coisa... E a história toda é ele a partir tudo, do princípio ao fim da história, sempre só com esse balão e com essa. E os outros. Entram personagens que querem falar e o gajo bate nos gajos.
É tipo o Sir Camelot no Holy Grail, quando entra dentro do castelo. Não sei se vocês já viram o Holy Grail.
Sim, claro.
Ele entra dentro do castelo para salvar a donzela que mandou uma flecha e parte aquela merda toda, mata toda a gente, mesmo pessoas que não devia de matar. É tipo isso.
Estou
curioso, eu quero ver. Isto não é um jogo, vai falar sobre.
Vai, sim, senhora, está nesta temporada. Nós já sabíamos, estávamos com esperança que eles não adiassem a data, porque se adiassem a gente estava um bocado na merda. É o último episódio desta temporada, ainda faltam umas semanas, também para dar tempo ao pessoal ver. Se daqui a umas, sei lá, 5, 6 semanas, se forem ao Isto Não Jogo. Isto Não Jogo, o Twitter é Isto Não Jogo, tem uma conversa maior com spoilers, etc. Vai dar uma conversa interessante, porque o que eu gostava de falar sobre o filme e não posso.
É uma conversa com capa?
É uma conversa com capa. Sem dúvida.
Fixe. E última notícia, que nem sequer é uma bem uma notícia, é que o Extremely OK Games, produtores por trás do Celeste, um grande jogo, revelaram o título do novo jogo que estão a desenvolver. E esse título é Earthblade.
Mas é só o título? Não,
é só o título, por isso é que não é uma notícia que não vale um corneto. Saiu como notícia uma data de sites, porque eles falaram explicitamente sobre isto. Tipo, acho que eles estão a estudar o conceito para o novo jogo já há imenso tempo. Então, obviamente, depois do Celeste tem que ter... O hype é grande, não é? Portanto, estão a trabalhar nisso já há bastante tempo e acho que já afinaram finalmente um protótipo daquilo que querem fazer. E pronto, e anunciaram só o jogo como o título do jogo como tease, é Earthblade. Não sei o que é ainda.
Pronto, quero que seja que eles vão fazer, eu estou curioso já, automático.
Também eu.
Mas falta-te uma notícia que eu acho que é relevante.
Então, qual é?
Que... O diretor do Overwatch basou da Blizzard, do Jeff Kaplan.
É verdade.
Portanto, eu não sei como é que está o estado do Overwatch 2, mas...
É estranho porque o Overwatch 2 ainda... Foi adiado, não é? Foi adiado para 2022.
Foi oficialmente adiado? Não, eu não sei, não me lembro de ter data. Ok.
Okay, já não vai sair este ano e pronto, e o realizador sair, oh, e uma das caras por trás do Overwatch 1 não é particularmente bom sinal.
Não, é. Até porque não é a primeira pessoa a sair da Blizzard recentemente. Não sei o que é que estará a passar ali, mas preocupante talvez.
Nem eu, mas sei o que é que se vai passar agora, que é o Pinda falar do facto parvo
desta semana. Facto parvo da semana. Então, no Mario, no Donkey Kong original, a senhora que o Mario salva chamava-se Pauline.
Ok.
Certo.
Na versão japonesa, ela simplesmente chamava-se Lady.
Ah. É tipo a Lady do Devil May Cry.
Talvez. Não sei.
Pina, ela chama-se a Pauline aparece no Odyssey.
É verdade.
Portanto...
Mas não sabias que ela se chamava Lady.
É verdade. Pronto. Essa parte então, foi de facto parva.
Não está mal lá.
E desconhecia. Obrigado, Pina.
Nada. Luís. Então, mas eu sou o Filipe, mas pronto, mas eu vou deixar passar.
Ok, Filipe, desculpa. Chegámos ao fim deste episódio. Ah, eu queria fazer.
Chegámos ao fim deste episódio? Foi isto que tu disseste?
Sim, deste pipi-episódio.
Ok. Só para deixar.
É exatamente isso que eu queria dizer. Okay. Vi um post num grupo de Facebook sobre gaming. Que era, a pessoa disse só assim: vou traduzir os nomes das consolas só porque sim. E eu achei piada, porque quem é que está num sábado à tarde a pensar assim: vou traduzir os nomes das consolas todas que existem e vou pôr nesta comunidade.
Ok.
E vou-vos dizer, para ver se vocês também têm alguma ideia melhor: Magnavox Odisseia. Conhecem, certo? A primeira consola de todas, Magnavox.
Sim, sinto bem, mas
estava à espera de algo mais.
Eu sinto que.
Faltou aí alguma imaginação.
Mas o Magnavox também podia ser traduzido, não é? Isto é
Magna, voz, olha, voz. Magna passava para Lava.
Mas Magna é voz. Magna, voz Magna. Magna é uma palavra, não é? E tu estás a pensar em Magma.
Já, eu estou
a pensar. Estás a pensar em Magma. Não Magna.
Voz Magna.
Odisseia. Odisseia da voz Magna.
Exatamente.
Pronto.
Intellivision.
Ok.
Intellivision. Está certo?
Visão. Yeah, visão inteligente. Intellivision.
Visão inteligente, se calhar é mais fixe. Se é para ser mesmo nome português podre, né? Temos que mesmo traduzir bem.
Completamente.
Esta aqui, prestes a ganhar 2600.
Ué? Qual é que é essa? Como assim?
Atari. Isto está a te querer dizer prestes a ganhar.
Atari em japonês quer dizer então prestes a ganhar, é isso?
Okay, é isso. Sistema de entretenimento da sorte deixado aos céus.
Como assim?
Isto também é Nintendo em japonês, quer dizer sorte deixado aos céus.
Okay.
É o sistema de entretenimento da sorte deixado aos céus.
Ok, boa.
Sistema mestre.
Master System. Esse não se toca, é o sistema mestre.
Não, acho que está ótimo. Mega disco de armazenamento.
Ok.
Isto é muito estúpido. Ou mega condução, né? Mega conduz.
Mega conduz, podia ser drive, pode ser condução, pode ser.
Mega conduz. Mega conduz é mega estúpido. Yeah, ok, sim. Eu gosto desse. Yeah.
Estação de brincadeira.
Ah, a estação de brincadeira é um clássico.
É o nosso episódio número qualquer coisa.
Acho que sim. Sim, a gente já deu esse nome.
Saturno da Sega.
Sim.
Sim, está fixe. Sega Saturn.
Eu diria de outra forma, eu diria Sega em Saturno. Okay. Tipo quando tens ascendente em alguma coisa, estás a ver?
Sega em Saturno.
Ah, uau.
Só para ser diferente.
Molde dos sonhos.
Oh my god.
Espera, isto é o que?
Não, esse é bom, esse é bom.
É Dreamcast.
Dreamcast.
Não, eu diria sonhos lançados, não é Dreamcast.
Sonhos lançados, yeah. Ou sonho lançado caixa... só.
Sonho lançado. Caixa X.
Caixa. Yeah, qual será essa?
Caixa X, uma.
Sim. Sim.
Séries de Caixa X.
São os melhores nomes. Claramente.
Cubo de jogo.
Cubo de jogo. Cubo de Jogo é bom.
Isto é um bom. Isto é, Cubo de Jogo é quase um bom título para podcast.
Um podcast, né? Bem-vindos ao Cubo de Jogo.
Cubo de Jogo. Pá, ele, não, ele pôs Wii e Wii U, não conseguiu arranjar tradução.
É o nós.
Mas poderia. É o nós.
É o nós.
Nós tu.
Sim. Nós tu.
É nós tu.
Nós tu.
Nós tu. Nós tu. Tens sim. Uma consola chamada nós, a outra chama-se nós tu. É obviamente. É óbvio. É.
E depois, para pa finalizar, a sorte deixada aos céus troca.
Sim.
Qual é esse?
Sim.
Sim. Ah, é Switch. É Switch, claro, claro, claro.
Oh, sorte deixada aos seus interruptor também.
Sim, sim, sim. Ah,
enfim,
tá
foi
bem.
A primeira vez que me senti que, senti que valia a pena estar na, numa comunidade de jogos no Facebook,
yeah.
Quando vi este post. Sim. Boa, boa cena. Quem quer que seja o autor deste post.
Yes.
É isso, não temos mais nada para dizer. Não há comentários, deixem comentários, por favor. Deixem correções se dissermos alguma bacurada. Mandem quizzes e coisas fixes para superpaposeco@gmail.com. Beijinhos a todos, não é?
Tchauzinho.
Beijinhos e abraços.
Beijinhos, beijinhos e abraços. Mantenham a cor desta Larissa. Usem máscara. Beijinhos a todos e até à próxima quinta.